Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião, porque depois não temos muito tempo. Senhores deputados, queria-vos começar por dar a seguinte informação. Eu ontem, na sequência da nossa reunião, de facto recebi o dito despacho do Sr. Presidente, do Presidente da Assembleia. Só que o despacho do Presidente da Assembleia era um despacho que dizia à primeira Comissão para conhecimento. E dentro, no teor da conversa que tivemos ontem aqui, isso pareceu manifestamente insuficiente. Vai daí, eu falei pessoalmente com o Presidente ontem, por telefone, expliquei a questão ao Presidente e o Presidente disse-me ao Marcos Guedes, percebo perfeitamente, faça-me o seguinte, mande-me um e-mail a pedir para eu clarificar o meu despacho, que eu respondo-lhe. Eu assim fiz e peço que estão aqui, e o Presidente hoje deu uma resposta. Eu tirei aí cópias para dar aos senhores deputados, quer do ofício que ontem, combinado com o Presidente, lhe enviei. Enviei só essa minha nota, combinado com o Presidente, depois de falar pessoalmente com ele. E depois ele deu uma resposta que está na folha seguinte, que no fundo constitui o nosso mandato. E, portanto, isto simplifica o nosso debate de ontem, porque a partir de agora temos um mandato expresso pelo Sr. Presidente para a submissão, para a 14ª logo se vê. Pronto, portanto, com toda a franqueza, isto agora é assim, faça este despacho do Presidente da Assembleia, que é um despacho perfeitamente claro, aquilo que é solicitado à Subcomissão de Ética é para fazer uma interpretação conjugada na prática daquilo que é o regulamento utilizado pela Assembleia da República, que consta desta resolução 57/2004, na sua atual versão, porque ela teve já 3 ou 4 pequeninas alterações, nesta parte que conta quase que não teve nenhuma alteração, a única alteração é ter deixado de falar em bilhetes de primeira classe para falar em bilhetes de bilhetes executiva para passar em bilhetes em classe económica, a sua conjugação com estes dois diplomas que estão aqui com datas erradas. Eu já pedi aos serviços para mandarem para cada um dos senhores deputados um ficheiro com os três diplomas em causa, portanto, a resolução da Assembleia da República e os dois decretos-leis que são relativos à regulação do transporte aéreo, são os dois de 2015, do final da legislatura passada, sobre esta matéria. Aquilo que nos é pedido e aquilo sobre o qual a Subcomissão de Ética tem que elaborar um parecer tem que ver exatamente sobre a interpretação conjugada destes três diplomas, tendo em vista saber se, do nosso ponto de vista e do ponto de vista da garantia e do reforço da transparência da atividade parlamentar, se entendemos que convém ou não convém, ele utiliza até o termo necessidade, de proceder à alteração da legislação em vigor. Portanto, obviamente, como não podia deixar de ser, na minha conversa ontem com o Presidente também aflorei um bocadinho esse tema, e ele ainda bem que assim o pôs, que não caberá a esta subcomissão apresentar qualquer tipo de proposta concreta de legislação, não temos esse, digamos, esse munos na nossa competência, mas sim o que o Presidente pretende é que seja por nós feita uma reflexão sobre a conjugação ou a interpretação conjunta destes três diplomas legais e se daqui, em defesa da garantia, da transparência e no fundo ele não diz isso, mas da dignidade da Assembleia da República e todos nós, dos deputados, se há ou não necessidade de rever não é dos outros diplomas, porque esses são decretos-leis do Governo. A regulação que a Assembleia faz desta matéria, leia-se da dita resolução de 2004, que já teve algumas atualizações, mas que basicamente é aquela que está em vigor. Eu, antes de dar a palavra aos senhores deputados, eu dava já a minha opinião, porque como eu tinha um benefício em relação a vós de cerca de 24 horas, porque como tive esta conversa com o PAR ontem à tarde, já sabia o que é que ele disse-me logo o que é que pretendia e que eu pedi para ele pôr por escrito apenas. E, portanto, já estive a refletir um bocadinho sobre o assunto e para lançar a discussão eu colocava a questão. Eu acho que, de resto já achava isso e depois fazer ontem à noite estar a ler com mais cuidado os diplomas, eu acho que o pecado original que está aqui nos procedimentos adotados tem que ver, do meu ponto de vista, com o facto de haver uma regra que vem de trás. Houve uma alteração de circunstâncias bastante relevante com a legislação de 2015, que foi a criação do reembolso aos cidadãos residentes. Chamar a atenção que isto não tem... O reembolso, não. A regra de reembolso, não. Eles não são da mesma data, um é de março de 2015, o outro é de julho de 2015, mas a legislação, antigamente havia um subsídio que era um apoio que era dado era um desconto que era praticado pelas...
Sim, mas no caso da Madeira, a reforma foi mais cheia de calibração do espaço aéreo para eles.
Mas...
Acho que são os dois de 2015, mas no caso do que corresponde à Madeira, há um antecedente mais antigo.
Não é tão antigo assim, porque eu estava no Governo na altura e lembro-me da negociação do Governo da República com os Governos Regionais para estabelecer os plafons, os tetos, a partir do qual, os tetos de esforço para os cidadãos residentes nas regiões autónomas, a partir do qual haveria um custeio por parte da República e que seria reembolsado através de meios normais. Hoje em dia está estabelecido por portaria que até é nos balcões do CTT, por exemplo. Mas, portanto, eu acho que o pecado original é ter havido uma alteração de circunstâncias sem que, com isso, a Assembleia tenha revisitado as regras que vinham de trás. E que vinham de trás tinham sido estabelecidas para uma realidade que era diferente e o simples facto dessa realidade ter mudado, do meu ponto de vista, devia ter levado ou leva, não vale a pena, isto não é para atribuir responsabilidades a nada nem a ninguém, é apenas uma análise abstrata da situação, portanto, e eu acho que é isso que, na prática, urge fazer, ou seja, concretizando um pouco, eu independentemente de achar um bocadinho estranho o critério que está a ser utilizado de acordo com o dito memorando, o memorando eu penso que todos têm, elaborado pelo Secretário-Geral, acho um bocadinho estranho, embora estejam lá as tabelas. O critério por eles utilizados, pelo que eles dizem, contactaram a TAP e a SATA para saber qual é que era o preço médio das viagens. Eu desde logo acho assim um bocadinho estranho, ou pelo menos é difícil de compreensão por parte das pessoas, de que o valor que tenha sido arbitrado para os Açores e para a Madeira seja o mesmo, quando objetivamente o preço das passagens aéreas, embora hoje em dia por estar liberalizado flutue, objetivamente, normalmente é mais caro para os Açores do que para a Madeira, tanto que o teto a partir do qual, o teto de esforço para os cidadãos a partir do qual há um reembolso por lei, é mais alto para os Açores do que para a Madeira. Mas enfim, independentemente dessa perplexidade, o que eu acho com toda a franqueza é que a regra, do meu ponto de vista, devia ser alterada no seguinte sentido: em vez de ser um valor fixo que é atribuído aos deputados, isto não tem apenas que ver com os deputados eleitos pelos círculos das regiões autónomas, tem que ver com os deputados residentes. Pode haver um deputado eleito pelo Porto que seja residente na Madeira, como vice-versa. Pode haver um deputado eleito pela Madeira que seja residente no continente. Portanto, isto tem que ver, porque isto tem que ver o abono em si, como poderão verificar pela resolução da Assembleia, tem que ver como um custeio, uma ajuda que é dada ao deputado eleito para que ele se possa deslocar da sua residência para o Parlamento. E, portanto, não tem que ver com a eleição dos círculos, tem que ver com a residência. Isto facilita o caso porque a legislação, os dois diplomas, os dois decretos-leis que atualmente estão em vigor, do reembolso, também têm que ver com residentes. É para residentes, portanto, independentemente de onde eles sejam eleitos. Eu acho que a regra deveria, aparentemente, assim à primeira vista do meu ponto de vista, devia ser alterada nesta resolução e deveria ser, o Parlamento deveria, mantendo o critério de pagar duas viagens semanais, portanto, uma de ida e uma de volta, deveria ser, para os residentes na Madeira, dar a taxa de esforço que é utilizada, que está na lei, que é definida e que é atualizada por portaria do Governo, à semelhança da despesa ao quilómetro, que também é atualizado para a função pública, não é a Assembleia que o determina, a Assembleia limita-se a utilizar aquilo que é definido para a administração pública, leia-se pelo Governo, e, portanto, na prática, que atualmente para a Madeira é 89 euros e para os Açores é 137 ou 139, a Assembleia da República deveria dar duas vezes isso para qualquer deputado que seja residente numa ou noutra. Sem, no entanto, há aqui não é uma complicação, é um plus. Na legislação, como poderão verificar, eu já estive a verificar ontem à noite, eu já sabia, porque foi no meu tempo quando eu estava no Governo, num dos casos existe um plafond, que é um plafond de 400 euros para o reembolso. Ou seja, A taxa de esforço está estabelecida em 89 euros, mas o Estado só reembolsa até 400. Eu acho que então deve haver uma norma na resolução dizendo que quando se o deputado apresentar o bilhete demonstrando que o custo foi superior ao reembolso, a Assembleia deve processar também o diferencial dos... Vamos supor que custou 415. A Assembleia deve dar 89 mais 15, no fundo, para se perceber. Eu penso que a solução, independentemente da construção técnica... Mas pronto, eu estou a dar apenas a minha opinião aqui, porque já refleti sobre o assunto, mas é esta discussão que vamos ter, porque é isso que o Presidente da Assembleia, eu peço que entreguem aí ao Sr. Deputado. Pedro Delgado Alves.
Então, nesse contexto, eu não sei se se a ideia será fazermos uma reflexão com vista à produção de um relatório ou não, em que aquela, um parceiro, o que seja, nesse sentido, acho que mais faria sentido alocar relator. E quanto ao resto, está esclarecido, não é? Portanto,
Pedro,
o que nos pede, muito especificamente...
Quanto a escolhermos um relator, com certeza, está fora de causa. Agora, eu acho é que uma matéria como esta, até pela certa relativa urgência que tem, vale a pena nós fazermos aqui um pequenino debate entre nós, para que aquele que ficar incumbido de ser o relator, que eu, sinceramente, neste caso, ao contrário das regras habituais, acho que não devia ser nenhum dos partidos que têm deputados envolvidos, por uma questão do que parece é, e portanto, no fundo estou a tirar isto um bocadinho ou para o Jorge Machado, ou para o António...
Eu até seria pior, porque o CDS já teve...
Mas enfim...
Não, a questão do relator já lá ia. Totalmente neutro...
O que eu acho é que valia a pena, à semelhança de... Porque isto aqui o que nos pedem é um parecer em abstrato, não é sobre um deputado A, B ou C. O Presidente é muito claro, no seu despacho, não nos pede para nós nos pronunciarmos sobre a situação do deputado A, B ou C. E, portanto, a regra de entregar ao
não se aplica.
E, portanto, eu acho... Mas a questão do relator já lá íamos. Eu acho é que, sendo uma questão tão abstrata quanto o Presidente concretiza aqui, então, fora do habitual,
então,
acho que valia a pena termos aqui alguma troca de impressões para que quem ficar incumbido depois de elaborar o projeto de parecer, já saber mais ou menos, porque o parecer até pode adiantar, e acho que isso até seria útil, mais do que uma alternativa. Se nós entendermos que há duas ou três saídas possíveis... devemos dar esse contributo. Pedro Delgado Alves.
Então, nesse sentido, Sr. Presidente, eu acho que poderia ser interessante e relevante irmos ver, porque a questão, obviamente, aqui só vem colocada em relação a este caso de perfil desta deslocação, porque, como sabemos, depois, em função quer do círculo, quer de uma outra circunstância, como a residência, há depois conjuntos diferentes na mesma resolução da Assembleia que regulam a matéria de forma diferente. E também temos de ter em conta que alterações aqui podem evidenciar necessidades de alterações no sítio e até, de alguma maneira, ter um efeito cascata no restante funcionamento. Portanto, também devemos ter isso em conta na propositura de alternativas, porque podemos, aparentemente, estar a resolver aqui uma situação e depois ela torna-se muito flagrantemente desconforme com outras em que a situação se pode colocar da mesma ou de outra forma. Portanto, mas o ponto é o mesmo, ou seja, agora em reflexões de substância, qual é aqui a questão fundamental, base, neste caso? É a determinação que foi feita de que há um valor fixo para a deslocação, alheio à forma de formação do preço e, portanto, desligado totalmente para lá da questão da estimativa que fica vertida no montante. É feita uma estimativa e depois há um valor fixo, que é uma estimativa para todos os casos, que tanto pode redundar em o valor ficar aquém ou além, ou ir além do valor real da deslocação. E que tem um outro problema, que até não está a ser abordado de forma muito mediatizada, que tem a ver com o facto de não pressupor a demonstração da realização da deslocação, mas tão somente da presença em trabalhos parlamentares na semana para o ativar, e que são duas coisas que não são necessariamente conflituantes. Ou seja, uma coisa é o deputado estar aqui presente, outra coisa é daí se inferir que foi, claro está, que um deputado que não tenha domicílio no território e que opte por ficar, também poderá potencialmente incorrer em custos por ficar. Mas aqui o que estamos a discutir não é isto. Isto é uma despesa, é um abono para a deslocação. E, portanto, de facto, diria logo que, estando aqui ou não implícito na pergunta do Sr. Presidente, que penso que não está, porque eminentemente, não está diretamente, mas está implicitamente, porque ele pergunta diretamente, então como é que compatibilizamos isto com aquilo? Ora, se começamos a ver como é que fazemos isto, uma das perguntas que se coloca aqui é, bom, e como é que se faz esta... Porque se evoluíssemos nesse sentido, claramente... Diga?
Esse problema também existe no nó. Esse que está a colocar em abstrato.
Existe, não, existe para todos, só que... Como, como, só que... Senhor Presidente, só que... Mas a diferença... Mas atenção que mesmo... Mas precisamente, se me permitir concluir, o ponto é mesmo esse. Ou seja, o efeito de paralelismo e de lugar equivalente que levanta todos os reembolsos. Porquê? Porque mesmo em relação à despesa por quilómetro, que é, aliás, como o Sr. Presidente bem referia, tabelada em função do que se pratica na administração pública. No fundo, há o preenchimento, o mero preenchimento da demonstração de que se teve a presença e depois vai-se para a distância. Mas mesmo nos casos da distância, qual é a questão que se coloca? Nada garante que a pessoa faça a distância em viatura própria e, portanto, opte por ver... Não, claro que não pediram isso, mas vamos lá ver se estamos... Não estou a inventar, não, porque acham que mais ninguém vai abordar o assunto. Não estou, francamente, a complicar. Estou só a colocar em cima da mesa termos consciência do que significa as propostas que possam vir a ser formuladas. Porque se o ponto é, então aqui faz-se mediante a demonstração da realização efetiva da viagem, porque é que vale em relação a estes? Parece que estão anatomizados por esta razão e não vale nos outros. Porque, por exemplo, no caso dos deputados dos círculos de imigração, o problema resolveu-se de outra forma, resolvendo através da aquisição feita através dos serviços da Assembleia. Também por outras razões, que têm a ver também com a flexibilidade, que é um aspecto que também não está ponderado nisto, que é o facto de muitas vezes, por força dos trabalhos parlamentares, as deslocações em viagem aérea terem que se fazer com marcações à última da hora, o que pode significar não só a dificuldade em apanhar uma tarifa adequada, como muitas vezes até a possibilidade de ter que ser feita não em turística, mas em que a única vaga disponível é numa em que já não é permitido o reembolso nos termos do regime jurídico adicional, porque ele só cobre as deslocações em económica e não cobre nas outras. Agora, o que é facto é que, quando o deputado se verifica perante a circunstância de ter que regressar e a única opção é aquela, de facto isso gera um problema em que do outro lado não fica coberto, primeiro problema, e segundo também a filosofia hoje subjacente à maior parte destas deslocações em sede parlamentar é a de apenas prever a dimensão de económica. De alguma maneira, começamos, é que se puxamos, isto é só, não estou a chegar a uma conclusão final, estou só a sublinhar que consequências de evoluir num sentido de fazer reembolso mediante a apresentação de fatura, que é um bom princípio, pode esbarrar na dificuldade, que é um bom princípio em emprestado, não estou a dizer que é um bom princípio para resolver, é sempre o melhor princípio de todos, que vamos lá ver qual é o objetivo das normas. O objetivo das normas é assegurar que as despesas de deslocação são cobertas. Logo, qual é a única forma que é absolutamente à prova de bala e tranquila? É, eu demonstro que gastei X a fazer uma deslocação e reembolsam-me o X da deslocação. Este é que é totalmente, é o único que eu consigo, não estou a dizer que é prático, praticável, que é pouco oneroso, que é simples e rápido. Não, é um inferno burocrático, mas em termos de justiça e de rigor absoluto, é o único. Portanto, tudo o que temos antes é uma degradação a partir daqui em função da operatividade. Eu acho que pode ser interessante irmos inspirar-nos, eu não conheço o regime, mas seguramente quem também já se debruçou sobre este assunto de forma como nós temos que nos debruçar, atenta a multiplicidade de destinos e de meios de transporte, será o Parlamento Europeu, que é agora, que tanto quanto me recordo, capaz de ser uma solução interessante, pelo menos para olharmos para qual é a solução. Porque seguramente no Parlamento Europeu haverá de todas estas circunstâncias e teremos maior incidência de transporte aéreo do que em qualquer outro contexto e que, portanto, pode ser uma fonte de inspiração. Diria que, em relação a este tema, os tópicos que o Sr. Presidente sugere podem ser uma via para, em relação a isto, acautelar a solução. Agora, outra hipótese é, em sede, e para isso é que se calhar precisávamos de perceber com os serviços da Assembleia como é que eles chegaram àquele montante, no cálculo, naquela estimativa, o que é ponderado e o que é que fica dentro dessa forma e o que é que fica dentro e o que é que fica de fora. É, porque a questão é mesmo essa, porque claramente dentro da fórmula não está ponderado os restantes regimes, porque se tivessem a solução seria outra, mas por outro lado a fórmula também não pode ser totalmente cega a isto que eu referia, que é a incerteza muitas vezes na marcação das passagens aéreas e o redundar em ausência de alternativa, se não uma opção que não seja a da económica, e não sendo a da económica isso já não ativa o valor, mas por outro lado também estar a transferir integralmente o custo para a sede parlamentar também é discutível. Enfim, não tenho conclusões muito evidentes sobre o assunto, porque acho que abrindo torna-se muito difícil depois não retirar as ilações todas em relação às outras formas de fazer as locações. E o que eu estava a tentar dar como hipótese há bocadinho, eu sei que eu mantenho compartimentado, mas o ponto é, porque é que há um conjunto de deputados que têm que fazer uma demonstração da forma como vêm e outros que não têm, nomeadamente aqueles em relação aos quais há um processamento dos quilómetros, mas que no limite, se três deputados partilharem a viatura e vierem em conjunto, ou se apanhar uma boleia de alguém, portanto, as hipóteses são infindáveis. E, portanto, por isso é que eu coloco estes alertas todos em primeira linha, dando nota de que é muito difícil responder a isto só da perspectiva de haver aqui, eu não quero usar esta analogia com o excesso, eu ia dizer, estes deputados não são uma ilha no contexto. Estão numa ilha, mas moram numa ilha, mas não são uma ilha. E, portanto, nesse sentido, deixo esta observação.
Pedro, vou dar a palavra aos outros, mas lembrava que facilitou-nos muito o trabalho o Presidente ter expresso em despacho o que é que pretende. E o parecer tem que começar por dizer exatamente, à cabeça, que foi solicitado, até transcrevendo porventura a parte do despacho do Presidente que interessa, dizendo, foi-nos pedido isto, e sobre isto temos a dizer isto, isto e isto, que é para a gente não se perder. José Manuel Pereza.
Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, creio que este despacho do Presidente da Assembleia da República clarifica a questão da legitimidade e do mandato que lhes está conferido. Primeiro lugar. Segundo lugar, quanto ao critério que o Sr. Presidente aqui indicou relativamente à nomeação de relator, parece-me ser muito sensato e, portanto, estaremos de acordo em que seja pedido a um deputado de um dos grupos parlamentares que não tinham deputados envolvidos neste episódio mais recente que assumam essa tarefa, essa responsabilidade. Indo ao assunto essencial, à parte substancial, a nossa posição é de que é muito convergente com a sugestão apresentada inicialmente pelo Sr. Presidente Deputado Marques Guedes. Ou seja, justamente porque aquilo que nos é pedido é que vejamos se, cotejando a portaria, digo bem, com os dois decretos-leis, a resolução, exatamente, com os dois decretos-leis, peço desculpa, se daí resulta alguma necessidade de alterar a legislação, enfim, é nosso entendimento, a reflexão que fui fazendo, até juntamente com o Pedro Filipe Soares, ia muito no sentido daquela sugestão que apresentou, ou seja, de a Assembleia se responsabilizar pela inclusão no salário de deputado, destes deputados em concreto, residentes nas regiões autónomas, de um montante equivalente à, digamos, à taxa de esforço, portanto, àquilo que resultaria do núcleo duro, se quisermos, da deslocação após a sua redução por efeitos da devolução. Portanto, iríamos neste sentido. Agora, escutando o que diz o deputado Pedro Delgado Alves, queria dizer duas coisas e com isso termino. Em primeiro lugar, parece-me que a advertência que o Pedro Delgado Alves faz relativamente ao impacto que uma proposta eventual da nossa parte de alteração da resolução, que o impacto que isso venha a ter sobre outras situações de deputados em condições diferentes destas, mas aos quais também se aplica um regime, digamos, específico em matéria de abono, esta advertência, eu acho que ela é certa e que, portanto, digamos, o parecer, talvez, sendo certo que não é isso que nos é pedido, enfim, nós teríamos, porventura, que encontrar uma forma de passar esta advertência para quem tenha que tomar decisões a este respeito e, portanto, não me pareceria isso. É claro que nós não vamos fazer a revisão da portaria, lá estou com a portaria, da resolução. É evidente que não vamos fazer isso, mas esta advertência que o Pedro Delgado Alves fez de que, mudando a resolução para estes casos concretos, ficaria depois, eventualmente, uma situação de injustiça relativa para outros, não é? E, portanto, eu acho que isso deve ser pensado, logo veremos a conclusão a que chegamos. Esta era a primeira coisa. E a segunda coisa, eu compreendo esta, e também, digamos, não sou de todo insensível a esta sugestão que não me tinha ocorrido, que o Pedro Delgado Alves faz, relativamente a encontrarmos eventuais soluções de que não nos estejamos a lembrar na prática do Parlamento Europeu, porque realmente se confronta com situações imensas, todas, de tipo idêntico, àquelas que são aqui de analisar. Portanto, não me repugna nada esse esforço de estudo, digamos assim, sim, eventualmente. Agora, se não for encontrado aí nenhuma alternativa, eu creio que a sugestão que o deputado Marques Guedes apresentou deveria, enfim, mereceria o nosso acordo, porque nos parecer que seria neste sentido que deveria ir a revisão da legislação aplicável, neste caso da resolução da Assembleia da República. É isto. Obrigado.
Eu peço desculpa, tenho de avisar o Sr. Presidente, tenho uma reunião na Sala 2 que já estava pré-marcada e eu não sei quando é que eles viajam e, portanto, não posso conseguir agendar tudo. Só para, em três pontos, tentar reduzir isto ao mais básico e também me confesso que estou a tentar olhar para isto tudo nas suas várias acessões, nas suas várias visões, olhando de fora para dentro, dentro para fora, como é que isto é lido. Confesso que estou a olhar para isto tudo, não é só o jurídico que me interessa. Mas eu parece-me com franqueza que há três coisas diferentes. Uma delas é, finalmente foi-nos pedido pela forma legítima um pedido, esse pedido é claramente circunscrito, diga-se está bem a interpretação e se temos de rever neste modelo. Portanto, sem querer antecipar relatório de espécie nenhuma, embora concordo devia ser alguém, que eu não estou a apontar, mas alguém que não tivesse ninguém envolvido, mas de facto é, um, o nosso mandato é este e só este, dois, interpretamos no mesmo sentido ou não o que nos chegou, e três, entendemos ou não que deve ser alterado o regime. Não nos pedem, proponham. Eu acho é que nós temos aqui uma questão de urgência, o timing é muito importante. Este parecer não pode sair daqui a três meses, tem que sair a todo momento. Não vai ser a todo momento uma reflexão apressada, porque isto aqui tem efeitos comparativos, podem gerar situações de grande injustiça. Porque é que me diz que o do Porto viaja para cá todas as semanas, então traga o bilhete de comboio. Mas ele vai à boleia, traga o bilhete à boleia. Entramos aqui num esquema muito complicado. Agora, sim, urgentemente nós temos de responder para dentro e para fora, sim, foi este o nosso mandato, sim, esta é a nossa opinião sobre a resolução e sobre o parecer, sim. Achamos que deve ser alterado, parece que é relativamente evidente, achamos que tem que ser repensado. E para, e o relatório pode sair ao nosso parecer. A Comissão de Ética, se for esse o entendimento de todos, entendeu que de facto aquilo cumpre, mas tem que ser revisitado este modelo todo. Estou a pensar na grande figura. Nós não temos, ou até diria mais, nós não devemos fazer a reflexão apressada de mudar o modelo para cumprir o timing relativo à urgência que o tema tem. Tem que ser visto o modelo? Tem. Mas o mundo não acaba amanhã. Tem que ser visto com calma. Cuidado, mexe numa peça, desloca-as todas. Isto não sei se depois passa pela Comissão de Transparência, se deve começar aqui e terminar lá, mas isso é a seguir. Neste momento só nos pedem. Digo o que é que tem a dizer sobre isto, e se o modelo deve ser revisitado. E nós diremos sobre isto, temos a dizer isto, e achamos que o modelo de facto deve ser revisitado. Ponto. E fecha o assunto da questão das viagens à Madeira. Fecha. A seguir, se calhar faremos 10 reuniões, um grupo de trabalho, o que queiram fazer, para refletir sobre o que é que temos que alterar para encontrar um modelo mais justo, mais equilibrado, mais transparente. Mas eu acho que não devíamos era fazer uma reflexão muito rapidinha, para depressa dar resposta a isto tudo já. A reflexão não pode ser rapidinha e a resposta tem que ser rapidinha, porque o timing político é este. Peço desculpa por não ficar cá a ouvir-vos, quiser que me enriqueça, não é o que eu digo, mas tenho mesmo que sair. Está bem, Sr. Presidente?
Sim, senhor. Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu confesso que me senti a cair um bocadinho de paraquedas nesta discussão, porque estava, enfim, num ambiente, completamente diferente, sem esta preocupação. E sei que já houve uma reunião antes em que teve a minha colega Vânia Dias da Silva, e há aqui alguns pontos que eu acho que são importantes do ponto de vista de metodologia para não nos deixarmos atrapalhar no que temos que fazer. É claro que quando temos que dar um parecer, convém que tenhamos em conta as consequências desse parecer em relação às várias matérias que são com essa pergunta conexas. Ora, não podemos deixar de segmentar as respostas sob pena de introduzirmos uma confusão tal que correremos o risco de deixar muito mal à Assembleia. Quando se fala na questão dos descontos, desculpa Jorge colocar a questão assim, os descontos na CP não são cumuláveis. E, portanto, se eu apresentar um cartão da Ordem de Advogados ou um cartão de deputado, o desconto que eu tenho é o mesmo, só posso usar um de cada vez, não posso usar os dois ao mesmo tempo. E isto é... Não vamos misturar a questão dos descontos da CP com um problema que foi uma investigação jornalística que saiu no sábado, que se traduz num problema para a imagem daqueles deputados e que, conexamente, se traduz num problema para a imagem da Assembleia. Sejamos francos, é esta a questão que está em cima da mesa. E temos que saber distinguir entre aquilo que são as locações da residência para a Assembleia, daquilo que são as locações ao círculo eleitoral e daquilo que sob pena de ao introduzir e da forma como são feitas essas locações. E isso acho que é importante termos a noção de que se deixarmos misturar todos os conceitos, podemos correr riscos então sim de ficar com uma situação que não será satisfatória ou então será completamente burocrática na atribuição deste tipo de apoios, que tem riscos da sua própria operacionalização, até como já aconteceu no passado, quando se discutiu questões como isto não é necessário estar a gravar, pois não.
Sim, senhor. Vamos então tentar assentar aqui na metodologia. Eu, de qualquer maneira, só sem reabrir a discussão, porque vamos ter muito tempo a fazer a discussão, já são quase 3 horas, eu acho que a gente se deveria ater ao seguinte. Eu percebo as considerações do Pedro Delgado Alves, sem dúvida, mas a gente não devemos desviarmos. Eu acho que, com toda a simplicidade, a questão coloca-se, a questão que está colocada na opinião pública e que resultou daquela notícia da comunicação social é a seguinte. Na prática, todos os deputados recebem, bem ou mal, isso não é questionado, nem a gente se deve meter por aí, recebem um abono para a deslocação da sua residência para o Parlamento. Ponto. Acontece, e ninguém disputa isso, é até pelas regras da função pública e não sei o quê. Acontece que os deputados que residem nas ilhas, sejam eleitos por onde forem, os que residem nas ilhas, têm na deslocação da sua residência para o Parlamento duas componentes. Têm uma de terrestre, da sede do seu concelho até o aeroporto, está previsto na resolução, que é igualzinho. A regra é igual a todos os outros deputados e depois, obrigatoriamente, têm um troço de avião. Porque não podem, porque senão não chegam horas ao Parlamento se vierem de barco, comboio e de carro não poderiam vir. E, portanto, a questão que se coloca é a Assembleia deve, portanto, cobrir isso. Antigamente a Assembleia cobria isso através, consultava as companhias, fazia um valor médio e determinava um valor médio. Da mesma maneira que o Estado determina um valor médio por quilómetro, para viagem terrestre. Houve uma alteração de circunstâncias em que o Estado, essa viagem passou para os residentes a ter duas componentes. Uma componente de esforço pessoal e uma componente de reembolso do erário público. É evidente que, para mim, parece-me evidente, sem entrar em mais discussões, que tem que haver uma adaptação, única e exclusivamente, para que a cobertura que a Assembleia faz ao deputado incida sobre o esforço pessoal, porque o resto é igual a qualquer outro cidadão, como o desconto de idade, como isso é igual para todos. Não, aí o facto de ele vir para a Assembleia não é distintivo. Pronto, portanto, quer dizer, mas isso é a discussão que vamos ter mais à frente. Quanto à metodologia, eu de facto acho, até para que a gente faça uma coisa como deve ser, a sugestão do Pedro Delgado Alves parece-me bastante proba, ou seja, eu pedi aqui aos serviços se conseguiam obter junto do Parlamento Europeu alguma informação sobre como é que é custeado, se é que, porque até se pode dar o caso deles nos responderem, isso é do bolo, como o deputado europeu recebe uma pipa de massa para pagar assessores, para pagar, não sei, mas o que for. Acho muito bem a sugestão. Portanto, tentar saber, junto do Parlamento Europeu, qual é que é o esquema que existe e que está em vigor para o custeio das viagens dos deputados ao Parlamento Europeu, das suas residências para Estrasburgo, enfim, para as sessões do Parlamento, quando o Parlamento está em funcionamento. Como é que isso é suportado, como é que isso é calculado? Ponto. Essa informação é bastante útil. A segunda coisa que eu acho, sempre achei que é bastante útil e que acho fundamental, aqui é mais do que útil, acho necessário, é nós, para nos pronunciarmos sobre isto, devemos ouvir os serviços para conhecer exatamente qual o critério que os serviços estão a utilizar. E até para lhes perguntar porque é que eles não mudaram o critério quando a legislação mudou. Mas fica aqui entre nós. E nesse sentido, eu acho que para a semana a gente deveria, se concordarem, eu mandava convocava o secretário-geral, sugerindo a ele que viesse acompanhado, se for esse o caso, por o responsável do departamento, o serviço financeiro, não sei como é que se chama exatamente, enfim, quem ele entender que pode esmiuçar isto, para a gente aqui os ouvir, rapidamente. E depois, a última questão, isso tínhamos que fazer para a semana, e depois nomeamos um relator, pode não ficar nomeado hoje, mas que, se convirem, e parece-me da volta à mesa, ninguém se opôs, pelo menos, à minha sugestão de ser ou do CDS ou do PCP, apenas pelo facto de, neste momento, serem os dois partidos que não têm nenhum deputado individualmente envolvido neste episódio. Mas, enfim, podemos deixar isso para resolver na reunião da semana que vem, em definitivo. Concordam com esta... Eu então irei ver, porque para a semana é uma semana muito complicada.
Não sei se é difícil, por parecer, como Presidente,
quiserem, depois para a semana podemos...